A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM. Agora Patos.
Agora Patos.
Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Patos.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Agora Patos. Nosso boa tarde especial ao companheiro Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda, lá no sítio São Bento, distrito de Santa Gertrudes, ao companheiro Edmundo, né, que está na escuta também do programa lá em Santa Gertrudes, ao companheiro Roberto Lima, Adriana, ao companheiro Rabai, Aval, ao Everaldo, né, e Eudócia, né, inclusive o Everaldo aniversariou, né, essa semana, meus parabéns, a todos os companheiros e companheiras lá do assentamento patativo do Assaré, aos companheiros do Campo Comprido, né, ao João Monteiro, presidente da associação lá do Campo Comprido, né, e também presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, a Dona Zelita, que também está na escuta do programa, a Maria José, a Lila, a Sebastião, na escuta do programa município lá de Cacimba de Areia, né, o companheiro Isidro, né, em Cacimba de Areia, ao meu amigo João Batista, João Batista, ex-diretor do Sinfemp, também da direção da CTB, né, foi vereador em Cacimba de Areia, secretário, né, hoje está aposentado, né, enfrentando alguns problemas de saúde, mas realmente atento, né, está se recuperando, né, inclusive fiz uma visita na última terça-feira, né, o companheiro João Batista, a Leila, né, a sua esposa, então uma visita importante, né, forte abraço aí, João Batista, né, pela sua plena recuperação, inclusive o João Batista é botafoguense, né, cheguei lá, ele estava assistindo o jogo, né, ele gosta muito, né. Afinal, era dois botafoguenses, né? No caso, o Gilberto, né? O saudoso Gilberto, que era funcionário do Sinfemp, o João Batista, né? Que é botafoguense realmente fervoroso, né? Um grande defensor. Forte abraço, João Batista, para você e felicidades aí para toda a família, né? A os companheiros e companheiras, né, de todas as comunidades rurais, a todas as associações urbanas aqui do município, né, que estão também na escuta do programa Agora Patos, companheira Jeane Venâncio, a Dayana, o Lúcio Frazão, né, que estão também na escuta do programa, o professor Tadeu lá no Mocão de Baixo, né? O amigo Santino aqui, né, da rua Van de Alves, né? Santino, funcionário aposentado da Prefeitura Municipal de Passo, também está na escuta do programa. Forte abraço, Santino, e toda a sua família. A todos os companheiros e companheiras, né, que todos os sábados estão aqui na escuta do programa Agora Patos.
Agora Patos. Sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves.
Denunciei na tribuna da Câmara Municipal a PEC 23, que é a PEC do calote nos precatórios dos servidores públicos nos três níveis, municipal, estadual e federal. E aqui, repasso para vocês, os deputados da Paraíba que votaram contra os trabalhadores e a favor do Bolsonaro e da PEC do calote, até porque receberam muito dinheiro para isso. Está aqui os deputados que votaram contra os trabalhadores: Aguinaldo Ribeiro, Edna Henrique, Efraim Filho, Hugo Mota, Julian Lemos, Pedro Cunha Lima, Rui Carneiro, Wellington Roberto e Will Santiago. O único deputado que votou a favor dos trabalhadores, do povo, dos servidores, foi justamente Gervásio Maia, do PSB. Os deputados Damião Feliciano e Frei Anastácio estavam ausentes. O Frei Anastácio, inclusive, justificou que tinha se submetido a uma cirurgia. Mas o Damião Feliciano, do PDT, até agora não confirmou o motivo, né, da sua ausência no plenário. Então, escuta aí o que eu falei na tribuna da Câmara Municipal na última quinta-feira.
Os servidores públicos municipais, estaduais e também a nível federal sofreram mais um golpe. O golpe da aprovação em primeira votação da PEC 23, a PEC do calote, que é a PEC dos precatórios. Essa PEC tem muito deputado aí afirmando, mentindo para a população, especialmente para os servidores públicos, dizendo que é para atender aos pobres, mas na verdade é para dar um calote nos profissionais do magistério, nos professores, é para dar um calote naqueles e naquelas que há mais de 20 anos têm precatórios a receber, que agora não vão receber da forma que estavam recebendo antes. É a PEC do calote nos trabalhadores e trabalhadoras. Vale salientar aqui que esse auxílio emergencial de R$ 600, onde o Congresso Nacional aprovou, os servidores públicos, nas três esferas, ficaram sem reajuste salarial e irão permanecer até o dia 31 de dezembro deste ano, sem nenhum reajuste de acordo com a Lei Complementar 173 de 2020. Quando estamos esperando alguma melhoria, vem outra paulada nos servidores públicos e nos trabalhadores em geral. Esse argumento de dizer que tem que aprovar essa PEC para ter esse auxílio emergencial de R$ 400 é mais um golpe contra os trabalhadores e contra o povo brasileiro. E aí, esse dinheiro da PEC 23 vai ter muito mais dinheiro para os deputados, porque vai ser liberado emendas para que eles possam fazer a campanha eleitoral no próximo ano. E vai sobrar muito pouco para esse novo programa do governo que substitui o Bolsa Família. O que estão fazendo, na verdade, é dificultar o pagamento dos precatórios. O que vai acontecer agora? Você que tinha R$ 10 mil para receber de precatório, iria receber integralmente. Mas agora, quando for para pagar um dia, você só vai receber 40%, ou seja, 4 mil. Um ano depois vai receber mais 3 mil. Depois de mais um ano é que vai receber os outros 3 mil, 30 e 30%. Isso aí é golpe ou não é? Nos trabalhadores, nos servidores públicos, e muitos companheiros e companheiras, inclusive, que já faleceram sem receber seus precatórios. Aqui em Passos nós temos 503 servidores de uma ação de 1996, que todos os prefeitos dificultaram o pagamento dos precatórios. Vai passar por essa situação. Nós temos uma outra ação de 1999, que saiu a metade agora devido a um acordo. Também poderá passar pela mesma situação. E os deputados da Paraíba, com exceção de Gervásio Maia, que votou contra essa PEC do calote, Frei Anastácio, Damião Feliciano, que não estavam na votação, os demais foram favoráveis a essa PEC do calote, inclusive o deputado Hugo Mota, aqui da cidade de Patos, inclusive o deputado Efraim Moraes, lá do Vale do Sabugi. Então, esses deputados não estão comprometidos com pobres. Nunca estiveram. Não estão comprometidos com servidores públicos. Nunca estiveram. Eles estão comprometidos é justamente com dinheiro, com recurso, para fazer a sua campanha eleitoral em 2022. É essa a situação que nós presenciamos. Então, fica aqui, enquanto servidor público, enquanto sindicalista e vereador, aqui do município de Patos, pelo Partido dos Trabalhadores, o meu repúdio a esses deputados, a minha solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras. Vamos fazer a luta para derrotar essa PEC na segunda votação na Câmara dos Deputados e também derrotar essa PEC no Senado Federal. É a PEC do calor, é a PEC do golpe, é a PEC da veaquice do governo com os trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, nós somos contra e denunciamos todos esses deputados e deputadas que estão votando contra os interesses dos trabalhadores e do povo e nosso país. Muito obrigado.
Observamos aqui em Patos a invasão de áreas públicas e até de ruas pelos ricos da nossa cidade, justamente em virtude da prefeitura, historicamente, ter feito vista grossa. Quando é um pobre, derruba de imediato uma construção irregular. Mas quando é o rico, faz vista grossa. E é o que nós estamos observando, inclusive, nessa rua Luiz Félix, no bairro do Juadouço, onde determinado proprietário invadiu a rua Luiz Félix, que dá acesso do Juadouço para a Ciasa, para o Matadouro e também para o Sítio Trincheiras e outras comunidades. Ocupou com alvenaria praticamente toda a rua. E agora veio outro sujeito e realmente puxa uma cerca, né, de arame farpado e simplesmente impede a passagem até de pessoas a pé. Então veja a minha denúncia na Câmara Municipal na última quinta-feira.
Um outro requerimento é em relação ao fechamento da rua Luiz Félix no bairro do Juadouço. Gente, eu cheguei em Juadouço em 1974. Aquele trecho ali da quem entra para a ponta do Juadouço até o contorno da BR-230, a rua Luiz Félix, era justamente o trajeto anterior de quê? De levar gado para abater lá no matadouro. Inclusive, antes não tinha caminhonete transportando gado, não. Botava uma máscara num boi, na vaca, os vaqueiros, e a gente que era moleque, de vez em quando, corria com medo de um boi, de uma vaca, para não pegar a gente. Ali era o trajeto, no Juadouço. O que é que fizeram agora? Pegaram da casa de Seu Nenha, a casa 01, a casa do saudoso Seu Nenha, até o contorno da BR-230, puxaram as cercas, inclusive deixaram só um posto no meio, certo? Para um proprietário, que eu não sei o nome, por isso que eu pedi informações aqui, quando souber eu vou dizer aqui na tribuna, puxou a alvenaria, que tomou mais de 50% da rua Luiz Félix, e agora apareceu outro gaiato que puxou uma cerca. Nem passa carro, nem moto, nem pessoas a pé. Nada, nada. Então interditaram. Aí quem mora no Juadouço, que precisa trabalhar na Ceasa e no Matadouro, ou ir para o bairro do Matadouro e ir ali para a trincheira, tem que arrudear pelo Jardim Europa ou ir pelo bairro da Vitória, pelo antigo Enxuí. Eu conheço tudo, que eu vim de Cavão aqui em Patos, eu conheço rua por rua. Inclusive o morro ali era chamado ali o Mataburro.
Mataburro, é.
Certo? Eu conheço. E aqui no bairro da Vitória era Enxuí. E até seu Chiquinho que fazia colchão com aquelas palhas de tabua. E eu carregava aquelas palhas também. Então, veja bem, nós queremos a desobstrução da rua Luiz Félix, que coloque uma tubulação lá no final do canal do Frango e que, inclusive, seja um espaço até para caminhada. Mas não. Eles tomaram de conta, estão aguando com água podre do rio, certo? Que as pessoas não têm nem como transitar. Aí eu estou pedindo aqui, quem são esses invasores das áreas públicas aqui em Patos? Lá só tem rico, viu? Não é pobre, não.
Outra preocupação que eu levantei na última sessão da Câmara Municipal foi em relação à perfuração de poços artesianos na zona urbana aqui do município de Patos e também do distrito de Santa Gertrudes. Será que a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura tem um acompanhamento, tem dado autorização para a perfuração desses poços por particulares, por dono de empresas, de comércio, de escolas, ou cada um age por conta própria? Isso realmente é preocupante. Por isso que eu apresentei esse requerimento, que foi aprovado na Câmara, solicitando essas informações à Secretaria de Meio Ambiente aqui do município de Patos. Porque existem já muitas denúncias que determinadas pessoas perfuram esses poços, certo? E está aí prejudicando os vizinhos, porque já abre o poço, perfura esse poço, praticamente na parede colada ao vizinho. E isso traz enormes prejuízos, especialmente com a salinização de paredes, né, e do próprio ambiente. Então, por isso que eu fiz realmente esse pedido de informação à Secretaria de Meio Ambiente do município de Patos.
Solicito aqui a relação dos poços artesianos que estão sendo perfurados e eu estou preocupado. Eu não sei se o município está tendo acompanhamento dos poços artesianos que estão sendo perfurados aqui na cidade, na zona urbana e também no distrito de Santa Gertrude. Tem gente perfurando poço na sua casa que com a salinização está prejudicando os vizinhos. Certo? Inclusive está perfurando vizinha parede do vizinho lá. Não é da dele, não é do vizinho. E aí as paredes estão lá só sal e mais nada. Então pedi essa relação. E também uma solicitação aqui sobre a conclusão da obra do poço comprido do Mocambo de Baixo. Eu ontem estive lá, abri a torneira da caixa d'água, não saiu um pingo d'água. Fechei de novo, não saiu um pingo d'água. Abri de novo, não saiu um pingo d'água. Né? Então tem que resolver aquele abastecimento d'água e também a instalação de uns poços artesianos lá no Poço Comprido e o Mocambo de Baixo. E também a relação, quantos carros-pipas tem aqui em Patos abastecendo as comunidades rurais e quais as comunidades que realmente estão sendo atendidas. Então, basicamente, foram esses requerimentos que eu apresentei na noite de hoje. Estava até tido aqui esperando o representante da Energisa para eu dizer umas coisas, mas infelizmente o danado não apareceu. Né?
Vamos agora para o intervalo musical e em seguida a gente volta.
Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Faça uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar. Quantos amores jurados pra sempre, quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada, no espelho de agora. Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava, hoje são poucos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer. Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você. Quantas canções que você não cantava, hoje assovia pra sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você. Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
O lixo tem realmente nos assustado, e muito mais o lixão, e de vez em quando pega fogo e é um transtorno para toda a nossa população. Mas também estão dizendo que esse aterro sanitário que está sendo construído no município vizinho de São José do Bonfim poderá trazer prejuízos na bacia hidrográfica, inclusive do açude do Jatobá, do açude Tubarão, do sítio Mares, né? Inclusive tem lá o Riacho dos Mares, né? Conhecido de todos. Então, eu encaminhei também requerimento nesse sentido, pedindo explicações à SUDEMA sobre esse empreendimento, né? Apesar de ser em outro município, mas atinge, né? O nosso município, porque dizem que pode prejudicar, inclusive, poluir as águas do açude Tubarão, que sangra para dentro do açude do Jatobá. Então poderá ser um prejuízo, né, tremendo para a nossa população. E também solicitei informações à Secretaria de Meio Ambiente para que solicite da SUDEMA essas informações, porque isso tudo tem a ver com a gente, com Patos. Na verdade, como eu disse, era para ser o papel de deputado estadual, né? Mas, infelizmente, em Patos, podemos dizer que não temos. E se temos, não está servindo para realmente fazer essa luta com o povo. Estava aguardando realmente essas informações para que a gente tenha pelo menos tranquilidade, né? Porque não vale a pena ficarmos livres de um lixão e ao mesmo tempo termos as águas, né, do Tubarão, dos riachos, dos córregos e do açude do Jatobá poluídas. Não tem sentido. Escute aí o que eu disse na Câmara Municipal.
É sobre essa preocupação do aterro sanitário. Tem gente aqui em Patos pensando o seguinte: ah, graças a Deus que o lixo de Patos agora vai para São José do Bonfim. Estamos livres do lixo. Mas não sabem essas pessoas que o açude do Tubarão, lá no assentamento Tubarão em São José do Bonfim, pode ser poluído com esse aterro, que o açude do Jatobá, que recebe água do açude Tubarão, pode ser prejudicado, que inclusive o Riacho dos Mares, e eu conheço o Riacho dos Mares como a palma da minha mão, porque eu plantei, tinha roça lá, inclusive com meu pai, a gente plantou ali no Riacho dos Mares, né, praticamente um rio. Então, esse aterro sanitário, que tem muita gente pensando, ah, vai para São José do Bonfim, Patos agora está livre, pode trazer mais prejuízo do que benefício. Estou solicitando aqui da SUDEMA, que rapidinho autorizou, e também que a Secretaria de Meio Ambiente de Patos solicite informações à SUDEMA, né, para a gente averiguar isso. Isso era papel para deputado, mas a gente não tem deputado em Patos, tem que ser aqui pela Câmara.
Fiz requerimento solicitando a relação dos invasores de terrenos no Rio Espinharas, Rio da Cruz, Rio da Farinha e também nos canais do Frango, da Palmeira, do Morro e aquele canal que ainda não foi feito nada, né, mas é um esgotão que desce lá da Chevrolet, passando pelo bairro da Vitória e Vila Cavalcante, onde também as construções estão sendo feitas dentro do futuro canal, né? Dentro realmente de um local que desce muita água, né? Realmente o volume d'água ali é intenso, especialmente quando chega no bairro da Vitória, na Vila Cavalcante. Realmente isso preocupa, porque vai prejudicar a população. Então, aqui em Patos, só o que tem são os invasores de terrenos públicos. E não são pobres, né? São os poderosos, são os ricos. E mais uma vez eu reafirmo aqui, as gestões municipais, nos últimos anos, têm feito vista grossa para esse povo, né? Quando é um pobre, eles derrubam a casa. Como nós já presenciamos ali, no Salgadinho, ali na rede ferroviária, né, e outros locais. Mas quando é o rico, ele faz logo de alvenaria, pronto, tá resolvido. O cara faz de alvenaria. E alguns que fazem de taipa, né, são demolidas essas casas, né? Mas, no entanto, quem faz de alvenaria bonito, tem poder aquisitivo, a prefeitura, historicamente, tem feito vista grossa. Então, escuta aí a minha posição na última quinta-feira na Câmara Municipal sobre essa invasão dos terrenos públicos aqui em nosso município.
Trata aqui de um requerimento à Procuradoria Jurídica do município e à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando a relação dos invasores de áreas públicas, especialmente no Rio Espinharas, Rio da Farinha e Rio da Cruz. Porque lá não tem nenhum sem teto, lá não tem nenhum pobre, lá tem os ricos de Patos invadindo as áreas públicas. E, infelizmente, historicamente, os gestores sempre fizeram e continuam fazendo vista grossa a essas invasões, a esses rios. O Espinhara já está morto, o da Farinha da Cruz, pouca coisa também para morrerem, certo? Então é importante que a gente saiba quem são esses que estão ocupando essas áreas públicas. Mas eu também solicito nesse requerimento as áreas que estão sendo invadidas nos canais do Frango. Gente, do canal do Frango, você pega ali do Jardim Bela Vista até o Novo Horizonte, os ricos fizeram as muralhas, que não são as da China, mas parecidas, talvez até melhores, ocupando praticamente dentro do canal do Frango. Lá não tem nenhum puxadinho de casa de taipa. É alvenaria de quem tem dinheiro. O bairro do Morro pode ir ali por trás do Caique, que tem uma construção na beirada do canal. Aqui é o canal, fizeram a construção aqui, não dá nem para passar de costas, né? De lado assim. É, no canal da Palmeira, outra situação. Inclusive fizeram agora a construção lá de uma farmácia e o esgoto colocaram para dentro do canal. O cara fez o prédio, está com a mais bonita, mas o esgoto está jogando lá dentro do canal da Palmeira. Mas é rico? Pode. Aí você vai ali para o bairro da Vitória e Vila Cavalcante, começa ali por trás da antiga Chevrolet e vai até o contorno da BR-230, tem local ali que não dá mais nem para botar uma tubulação, porque já está sendo construído casas. Aí quando é na época do inverno, vai sobrar para quem? Para o povo. Aí o povo vai reclamar de quem? Da prefeitura. Aí a prefeitura vai fazer o quê? Nada. Porque construíram em áreas irregulares. Mas a prefeitura tem que ver isso de imediato, né? Nós temos outra situação ali, no Jardim Europa. Aquele canal que vem lá do Noé Trajano, que passa ao lado da Acesa, aquela fábrica que tem lá de doce, puxaram mais 5 metros. E quem está sendo prejudicado? Quem construiu aquelas casas ao lado. E, inclusive, muitas estão abandonadas. Inclusive, passou um projeto de lei aqui nessa Câmara, aprovando o proprietário ampliar para dentro do canal. Aprovado. Aqui. Em legislaturas anteriores.
Vamos agora para o intervalo musical e em seguida a gente volta.
Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo e de repente eu me vi assim. Completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo. Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se
mais forte, mais sentida, quando a poesia fez folia em minha vida. Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas que um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Quando meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia realmente fez folia em minha vida, você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Daqui uns dias, as ruas de Patos estarão tomadas daquelas lixeiras azuis. Azuis. Que não vai resolver o problema. A mesma coisa é a questão dos ecopontos, que está servindo para colocar restos de árvores, lixo, entulho, sofá, animais mortos e por aí vai. E o pior, tocam fogo quando não vão fazer o recolhimento de imediato e sobra para a população. Então o que está prestando impacto, na verdade, é uma mudança nessa política do lixo, do recolhimento de entulho e de árvores, restos de árvores. Né? Até porque dois caminhões são insuficientes para recolher realmente as podas de árvores que são feitas em nosso município. Mas veja a minha posição na Câmara Municipal de Patos na última quinta-feira sobre esse assunto.
Essa discussão do lixo aqui em Patos, ela deve ser tratada da forma mais ampla possível. Porque eu acho que até agora a gente vem tratando isso de forma paliativa. Por que eu digo paliativo? Primeiro, que agora todo mundo quer a lixeira. E nossas ruas, você olha ali ao lado do mercado da Cid Vanderlei, a rua Leôncio Vanderlei, quem vai para a Rua do Prado, especialmente naquele trecho ali que você vê banana de um lado, barraca do outro, mototáxi do outro, está praticamente intransitável, né? Porque colocaram a lixeira dela, daquelas, justamente, quase no meio da avenida. Então, não há organização. Não há organização. Aí você vai ter também outra dificuldade em relação aos ecopontos. Eu vou citar um exemplo lá do canal do Frango. Eu passei hoje, estava bem limpinho. Bem limpinho. Ali é a caminhada, né? A caminhada. Mas aí você, se a prefeitura não faz essa retirada do material, e é muita coisa, gente, não vai ser, se você consta, não vou botar só restos de árvores, não. Estou colocando gato morto, cachorro morto, poltrona, lixo, entulho, certo? O que você imaginar tem ali. Aí o que é que acontece? O pessoal está tocando fogo. Uma noite dessa, o Jardim Europa, né? O povo dormiu sob o efeito da fumaça. Da fumaça. Minha mãe mora ali, tem mais de 100 anos, e já pensou a noite toda com aquele fumacê ali, sem ser o da dengue? Né? Então, realmente, existe essa preocupação. Eu não estou convencido, eu estou colocando a questão geral assim, não estou me... A importância desses ecopontos. Eu acho que aqui em Patos está faltando o quê? Aumentar o número de carros para coleta do lixo. Aumentar o número de carros para recolher os restos de árvores. Porque só tem dois caminhões. Ultimamente estava funcionando um, porque o outro estava com a boca aberta lá na garagem. Certo? Dois caminhões azul, eu acho que é da época de Rivaldo Medeirinha. Então, veja bem, tem que aumentar esse número de caminhões para recolhimento de restos de árvore. Tem que aumentar os dias da semana, por exemplo, Belo Horizonte, só passa um dia o carro. Então, veja bem, esse projeto aqui, ele é importante, essa parceria. Agora, desde que a prefeitura tenha realmente esse foco diferenciado, né, porque nós vamos encher a cidade, né, de lixeiras, certo? De ecopontos, e vamos ter uma situação piorada ao invés de melhorar. Então, eu acho que no centro cabe isso, que é uma coisa rápida, o carro passa todo dia, né, no mercado, mas no bairro já fica complicado, né, porque estão depositando gente praticamente tudo. E o pior é quando tocam fogo, que sobra fumaça para os moradores. E a fumaça também de lixo, de poltronas, de plástico, né, especialmente plástico, né, que não tem quem suporte. Mas eu acho que é uma importante iniciativa público-privada, devemos apenas ter esses cuidados.
Projetos que estão sendo apresentados na Câmara Municipal, eu digo que sempre são importantes, porque é uma demanda específica de cada vereador. Essa questão de não usar mais o chicote, né, para bater nos animais. Esse outro de medicamentos, né, alguém não esteja mais usando, que possa fazer a doação. O outro de ração que ninguém esteja mais utilizando possa fornecer isso para os animais. Eu acho fundamentais, né? Eu acho fundamentais, porque muitas vezes projetos simples, mas atende a determinada demanda do povo, né? Melhor, muitas vezes, do que esses projetos que não tem nada a ver com o povo, né? E uma coisa nessa discussão que eu observei, né? Porque quando eu falo na Câmara Municipal, que já fui carroceiro, que já vendi cavão, certo? Que fui hoteleiro, né? Que fui bancário, né? Que sou servidor público, né? Concursado, que fui secretário de Estado, né? Tem algumas pessoas assim que eu até observo e fico, rapaz, esse Zé Gonçalves foi isso tudo, né? Ou está colocando aqui isso para aparecer. Né? Não é dessa maneira que eu coloco, né? Eu coloco realmente a história, né? Eu cheguei, por exemplo, no bairro do Juá Doce em 1974. E, na verdade, o trabalho de meu pai começou na agricultura, né? Passamos aí 2 anos na agricultura, mas depois ampliamos da agricultura para... compramos aí uma carroça, depois outra carroça, né? E começamos, inclusive, a barra, areia, tijolo... O que aparecia de frete a gente estava trabalhando, né? Inclusive, eu lembro muito bem que tinha seu Zé Bezerra, ali que morava no Frango, tinha seu Elias também, que morava no Frango, que a gente tirava o barro, né, para vender, onde hoje é aquela entrada ali do Noé Trajano, né? Então, muitas vezes, assim, 9 horas da manhã, a gente já tinha colocado aí umas 5 carroças de barro, já tinha ganho aí 250 cruzeiros na época, né? Depois a gente passou a vender carvão, né? Eu tirei carvão ali no sítio Farias, no sítio Laranjeira, em São José dos Pinhares, ali na Vaz, nas Queimadas, lá em Zé Maria, também na Fazenda Serrota, né? Tirei também lá em Cajazeiras, na Serra do Tronco, ali no Ferrão, né? Tirei, inclusive, carvão nessa região aí de Santa Gertrudes, né? Inclusive, muitas vezes a gente carregava as carroças de umas 4 horas da tarde, né? E vinha com os animais e a gente dormia ali naquela ponte do rio Panatis, lá no distrito de Santa Gertrudes, a gente dormia ali embaixo. Inclusive, tinha um Zé Bem-vindo que bebia uma cachaça danada. Eu acho que umas 3 horas da manhã, Zé Bem-vindo lá em cima da ponte. Aí estava eu e meu pai, né, que a gente dormindo lá de rede, né, os animais, aproveitava para os animais comerem à noite, né, e cedinho a gente colocava os animais nas carroças, né, e vinha para Patos. E umas 3 da madrugada, né, apareceu esse senhor lá, eu ainda lembro dele, um altão, né, o cabelo louro, né, e dizendo: sai daí, bando de corno, né? Desse jeito, assim. Até que a gente procurou saber quem era. Na verdade, era um tal de Zé Bem-vindo, né? De Santa Gertrudes. Então, nós passamos, né, por todas essas dificuldades, né? E essa história é importante, eu estou colocando aqui para vocês, né, para manter a mesma linha na Câmara Municipal de Patos. Então, quando eu estou na Câmara, eu tenho que olhar, né, toda a minha trajetória de vida, né, da minha família, para não estar pulando, né, no outro campo, né? Então eu sou muito vigilante nesse aspecto, né? Se eu, essa trajetória durante toda a minha vida foi assim, então eu não posso estar vacilando, certo? Me vendendo, me corrompendo, né? Empregando família, empregando parente. Eu tenho que continuar realmente a mesma linha de luta e de trabalho que venho realmente exercendo até hoje, né? Então é importante, né, refletir isso aqui. Por isso que eu trato aqui realmente dessa questão. Mas escuta aí mais uma vez o que eu falei na tribuna da Câmara Municipal na última quinta-feira.
É dizer que esse projeto que trata da questão dos animais aqui em Patos, não são apenas os animais que são açoitados, né? Mas o povo também, né? Está tendo muitos... As dificuldades são tremendas, né? Mas voltando aqui para os animais, me preocupa a real situação, especialmente em relação a não apenas ao açoite, mas também às condições, né, que esses animais ficam expostos ali ao lado do mercado, né, da feira do gado, né, em qualquer canto aí, amarrados, num sol causticante desse, sem água, sem ter o que comer. Porque o povo botou na cabeça o seguinte: que o cavalo deve ser bem tratado, o burro deve ser bem tratado, agora o jumento come qualquer coisa. É, tem esse raciocínio. Não, aí o que quando botar ele escapa. Né? E na verdade não é bem assim.
Estão achando, né, que é bom.
São iguais, né? Devem ter o mesmo tratamento. E eu digo isso com toda tranquilidade, porque fui carroceiro de 1976 até 1983, né? Então eu tenho uma boa experiência. Inclusive, quando eu comecei a dirigir, né, não tive dificuldade, porque já dirigi uma carroça de burro aqui em Patos, né? E você já tem, na verdade, grande facilidade com isso. Você sabe até onde os pneus vão passar, livrando uma pedra, um buraco, certo? Então me ensinou muito, né? E não me envergonho em dizer isso aqui, ao contrário. Fico feliz em estar dizendo isso aqui, que é a minha origem, né? E quem realmente fortalece a nossa atuação aqui no parlamento é toda a nossa história, que não pode ser negada. Então, eu acho que é importante Patrião, essa iniciativa de Vossa Excelência de apresentar esse projeto. E em relação a essa questão da farmácia, vereador Jamerson, a farmácia solidária, eu acho que é a questão apenas de para onde serem direcionados essa medicação, né? Essa medicação, por exemplo, a medicação que já foi mexida, né? Ela tem que estar, na verdade, não pode ter sido mexida, tem que passar, vereador Salles, por um farmacêutico, né? Quer dizer, tem que ter todos esses critérios. É diferente da ração, né? A ração que o Décio apresentou aqui, né? Mesmo assim, a ração tem que saber se a ração realmente ainda presta ou não, né, Décio? Que também fica ruim, está no prazo de validade. Mas eu acho que são projetos importantes e muitas vezes eu acho que tem gente aqui pensando, mas apresentar projeto para não açoitar mais os animais? Tanta coisa que tem aqui em Passo para discutir. Pois é, eu acho que a questão dos animais continua sendo uma questão séria, um problema sério, e a gente tem que realmente discutir isso aqui. Eu acho que é uma propositura importante. Afinal, todas as proposituras que chegam aqui à Casa Juvenal Luz de Souza, alguém comentou, alguém pediu, alguém sugeriu, certo? Então, acho que essa discussão tem que ser trazida para cá e encaminhada da melhor maneira possível. Parabéns pelas proposituras.
Vamos agora para o intervalo musical e, em seguida, a gente volta.
Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é a mais segura, eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso e o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando fiz o que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Revirar o sentimento revirado, mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. Eu procurei qualquer desculpa pra não te encarar, pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa, falar só por falar. Que eu já não tô nem aí pra essa conversa, que a história de nós dois não me interessa. Se eu tento esconder meias verdades, Você conhece o meu sorriso, leu o meu olhar. Meu sorriso é só disfarce, o que eu já nem preciso. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso o teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, me revirar o sentimento revirado, mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Solicitei também, através de requerimento, na última quinta-feira, na Câmara Municipal de Patos, a relação de carros-pipas, as comunidades atendidas e o cronograma mensal de atendimento à zona rural do município de Patos, porque a escassez d'água já nos preocupa e nós queremos saber quantos carros realmente o município está disponibilizando para essas comunidades, porque você vai ter aí o consumo humano, o consumo animal, né? E é importante realmente tomamos conhecimento dessa situação. Uma outra demanda nossa e um requerimento apresentado é em relação à conclusão das obras lá do Poço Comprido, vizinho ao Mocambo de Baixo. Gente, essa obra vem se arrastando há muito tempo, não tem sentido, né? Chegaram inclusive a fazer a inauguração sem ter água. É uma coisa assim, sem lógica, porque se eu fosse prefeito, eu teria suspendido. Vai inaugurar um abastecimento desse para a comunidade, são mais de 80 famílias sem ter água. Então, teria suspendido e explicado. Mas não, há mais de 10 dias que a turma está lá, abrindo valas e mais valas, e ainda não encontraram realmente onde está o problema dessa água que não chega às residências. Uma hora diz que a bomba não é suficiente para puxar essa água. Então, outra hora diz que é entupimento nos canos. E por aí vai. Eu estive lá presente, acompanhando, inclusive, quando o pessoal estava fazendo lá a escavação. Porque muita gente ficou reclamando. Mas você... Zé Gonçalves, era para ter vindo para a inauguração aqui da obra do Poço Comprido, né? Porque você foi um dos primeiros a levantar, a fazer essa luta aqui com a gente. Eu disse, olha, depois a gente vai aí e toma um café juntos, não tem problema nenhum, né? Então, já pensou se eu estivesse lá num dia da inauguração nessas condições, né? Se eu tivesse, na verdade, eu teria falado, olha, eu acho que não dá para inaugurar o que não tem, né? Vamos... esperar que seja concluída a obra, né, para depois inaugurar. Então está essa situação lá, né, o povo realmente precisando. Me preocupa também naquela região ali, os poços artesianos que foram perfurados, mas não foram instalados. Essa obra, inclusive, é uma obra do Denox, né? Dizem que 70% é responsabilidade do Denox e 30% da prefeitura. Mas quando eu fiz a visita, não era a empresa que estava fazendo esse trabalho, esse serviço, era justamente funcionários da infraestrutura aqui do município de Patos, né? Inclusive até a caminhonete, uma Ford, uma F4000, é da Secretaria, né, de Infraestrutura aqui do município de Patos, uma branca. Então veja bem, e essa empresa não vai responder por isso? Essa caixa d'água, ela foi comprada por R$23 mil e só o frete, dizem que chegou aí a 19 mil. E não é de 60 mil litros, na verdade 60, é de 30 mil litros, a metade, né? Eu estava até pensando que era de 60 mil, mas no caso são 30 mil litros, né? Uma caixa que, não sei, mais uma média aí de 3 caminhões d'água, né? Mais ou menos isso. Então veja bem, nós precisamos de uma solução imediata, né, para essa questão da instalação d'água no Poço Comprido. É que pega também a comunidade, né, do Mocamo de Baixo. Então, outra preocupação da comunidade é que o açude está secando rapidamente, né? Até porque tem o pessoal também que faz aguação aí com cada cano que eu vi lá, fiquei assim, meu Deus, vai ter água para isso tudo? É outra preocupação também, é da comunidade. Então, foi outro requerimento aprovado nosso, pedindo inclusive informações à Secretaria de Agricultura e Infraestrutura sobre a conclusão das obras lá no Poço Comprido, onde funcionou anteriormente, né, o Bar do Papelão. Mas ali mora agora na agrovila do Poço Comprido, 53 famílias e todo o pessoal beneficiado chega a mais de 80 famílias. Então é importante esse esclarecimento por parte da gestão municipal. Vamos agora para o intervalo musical e em seguida a gente volta.
Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus segredos e planos secretos. Só abro pra você, mais ninguém. Que você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Onde está você agora?
Agora, Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves.
Um bom final de semana para todos e uma semana de grandes vitórias para todos nós, trabalhadores e trabalhadoras. No próximo sábado estaremos com mais um programa Agora Patos. Forte abraço a todos.
Final do programa Agora Patos. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.